Uma vez me perguntaram quais são seus preconceitos, medos, vergonhas, limitações. E aí eu respondi algumas, e aí a pessoa insistiu: quais são? Me conte mais. E se você puder se aprofundar, faça uma lista de todos os seus preconceitos, vergonhas, medos, crenças limitantes. E então eu me dediquei. Eu realmente resolvi investir um tempo nisso. E depois que eu terminei, eu e minha psicóloga, Luísa, de Portugal, na época, hoje eu não faço mais com ela, a gente começou a conversar e ela me mostrou algo muito simples, porém impressionante e, na época, angustiante. Tudo que eu tinha escrito naquela lista estava me impedindo de ser feliz, estava limitando a minha vida. Porque concorda comigo que se você está num restaurante, você é aberto, gosta de todas as frutas, tem mais possibilidades de sucos para você tomar, além do suco de morango que você pode tomar, de laranja, de limão, de abacaxi, você pode misturar todas aquelas frutas, ou só três delas, ou só duas. E é exatamente assim com a vida. Se eu não gosto de abacaxi, acho laranja ruinzinho e morango amargo e limão azedo, me sobra pouco. Esse episódio não é sobre sucos e nem sobre frutas. É sobre a vida. É sobre o quanto a gente se limita todos os dias por conta dos nossos julgamentos. Então, se você puder investir um tempo, faça uma lista de quais são os seus medos, de quais são os seus julgamentos, o que que você julga. Seja sincero com você mesmo nessa lista, ninguém precisa ter acesso, mas todos nós temos muitos preconceitos, muitos medos, muitas vergonhas, muitas crenças que nos limitam, muitos julgamentos em relação ao outro, em relação ao que é certo, ao que é errado. E a gente tem teorias prontas dentro de nós do que a gente deve fazer, do que é ético, do que não é, do que nos faz feliz, do que nos faz. E tudo que é certo e tudo que não é, percebe. A gente coloca milhares de situações e pessoas dentro dessa lista do que é certo, dentro dessa lista certa, e milhares de pessoas e situações dentro dessa outra lista do que é errado. E a gente não quer se aproximar do que é errado. Mas quem é que foi que disse? Quem é que foi que nos disse que para sermos felizes tem que ser assim ou tem que ser assado? E quando eu falo disso, não pensa nas coisas mais clichês. Vai além. Começa a questionar tudo. Eu não vou trazer nenhum rótulo aqui, eu não vou trazer nenhuma teoria. Eu vou deixar esse episódio bem abstrato para que você possa pensar no que você quiser. Posso até dar alguns exemplos para vocês, mas o mais abstrato que eu puder ser, eu vou estar sendo mais fiel ao que eu estou sentindo nesse momento. Quem é que disse que você precisa ter alguém para ser feliz? Quem é que disse que você precisa se casar e ter um filho somente desse casamento? Ou que você tem... Quem é que disse que família estruturada é mamãe, papai e os filhos desse mesmo casamento? Quem foi que disse que uma vida de sucesso é uma boa casa, numa boa cidade, bons filhos, filhos educados e saudáveis, um bom casamento? E o que é um bom casamento? E o que é casamento? O que é o amor para você? O que realmente é o amor? Eu acho que as pessoas confundem tanto o amor romântico com o amor verdadeiro que se constrói, com a paixão, com o encanto, a química, a atração sexual. O que você realmente acha que é certo? Você acha que realmente existe um certo? E que as 8 bilhões de pessoas que existem nesse universo precisam seguir isso para irem para o céu? Quem você acha que você é? Você já se perguntou se o que você come é o que você quer comer? Se o que você assiste é o que você quer assistir? Se o que você faz é o que você quer fazer? Se esse relacionamento que você tá é o relacionamento que te faz ser você mesma? Se estar sozinha é o que você quer? Se esses quadros na sua parede são os quadros que você realmente gosta? O que você colocaria na sua parede se você pudesse colocar o que você quisesse? Se você comprasse um caderno agora e canetas, o que você escreveria nesse caderno? Se você pudesse escrever um livro, sobre o que ele seria? Qual seria o título dele? Me conta! Se você puder me responder todas essas perguntas por direct lá no Instagram ou aqui na caixinha do episódio mesmo, eu tô muito curiosa para saber. Qual é o tema do livro que você escreveria? Qual é o título do seu livro? Qual seria o título da sua vida? Qual é o melhor sobre ser você? E qual é a parte mais oculta e profunda sobre ser você? O que você não conta para ninguém? Eu tenho perguntado ao final das minhas sessões com os meus pacientes: me conte agora algo que você nunca tenha me contado, e isso tem sido tão revolucionário nas sessões. Todos sabemos que segredos guardados, palavras não ditas, emoções reprimidas nos geram doenças futuras. Então eu tenho tentado tirar o máximo que eu posso deles. E às vezes a resposta para a pergunta "me conte algo que você nunca me contou" é: eu gosto de morango com Coca-Cola, ou eu nunca tomei refrigerante na vida. São coisas banais e simples. Até a gente conseguir acessar coisas como: eu sou casada há anos com meu marido, tenho filhos, mas eu tenho muita vontade de experimentar um relacionamento com uma mulher. E é muito importante que isso saia. E é muito importante que você que esteja me ouvindo agora consiga acessar os seus desejos mais profundos e ocultos. Não é para sair fazendo tudo o que se quer fazer, não é isso. Não que isso seja um problema também. Onde a gente aprendeu que a gente não pode ter tudo e que a gente não pode falar tudo o que pense, que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. São tantas crenças. Eu não estou dizendo que sim nem que não, tá? Mas por que tanta limitação? Por que tanto julgamento? Para que tanto peso? Estamos fadados ao sofrimento porque simplesmente a gente não aceita quem é. Já está mais do que comprovado que a aceitação de tudo que é, a aceitação de tudo que é, nos traz felicidade, alegria, motivação. Quando a gente rejeita o que está acontecendo, quem a gente é, o que a gente sente, o que o outro sente, quando a gente lamenta, a gente entra num sofrimento profundo. E pra quê? Eu não tô dizendo que a gente não deva entrar em sofrimento. Quem é que diz que o sofrimento também é uma coisa ruim? Olha quanta crença a gente tem. Eu aqui falando sobre a gente se libertar de tudo isso e sendo ao mesmo tempo incoerente. E qual é o problema da gente ser incoerente? Entende? Mas é isso que eu tô fazendo aqui. A gente vai falando e vai se auto-percebendo e se auto-corrigindo. Se é que a gente precisa se auto-corrigir, se é que a gente precisa se curar. Se você sente algo que você aprendeu que não faz bem, por que que você tem que se curar? Será que realmente não faz bem? Quem é que disse que não faz bem? Quem é que disse que você tem que se curar? Por que você tem que se curar? Por que você não se aceita? Eu tava esses dias num café da tarde bem gostoso com a minha família, só as mulheres da minha família, tirando meu filho, né? O menininho, o Benjamin, de 4 aninhos. Eu, a minha irmã, a minha mãe, a minha avó Lúcia, de 80 anos, super lúcida, e ela tava contando com muita dificuldade o quanto ela não sabe lidar com os medos e o quanto ela sofre, o quanto é horrível. E todos estavam dando conselhos de como lidar com o medo, do que ela tem que fazer para superar e para se curar. E ela tá fazendo tudo que ela pode, terapia, psiquiatra, e vivendo tudo que ela pode viver para tentar se curar desse medo. E aí eu falei: vó, mas por que que você precisa se curar? por que que você não convida esse medo para entrar? Por que que você não, né, dá um cafezinho para ele? Por que que você não aceita essa visita ao invés de rejeitar? Eu não falei dessa forma, né? Não foram essas palavras exatamente, mas o que eu quis dizer a ela e eu disse foi: aceita. Ironicamente, os nossos medos se tornam mais fracos quando a gente aceita. Às vezes eles até passam. A gente passa, é irônico, né? A gente passa uma vida tentando se curar dos nossos medos e quando a gente os aceita e vive bem com eles, eles até passam. Mas eu não sei se eu posso dizer que eles passaram ou se a gente aprendeu a conviver com eles e a gente não tá mais vendo tanto problema deles existirem ali com a gente. Entende? E ela ficou só me ouvindo. A minha avó ficou só me ouvindo. Ela chorou e eu contei a ela um dos meus medos que eu lutava a vida inteira para superar. E quando eu resolvi finalmente aceitar, ele não deixou de existir, mas ele diminuiu tanto de tamanho, aparece de vez em quando e eu converso com ele, tá tudo bem, eu levo ele para passear. E eu contei a ela que a única forma que eu encontrei de lidar com os meus medos era lidando com eles mesmo, era não tentando curá-los. Se eles existem, eles têm um porquê. E tudo que existe tem um porquê. A gente rotula a tristeza como algo ruim, a felicidade, a alegria, né, como algo bom. E no fundo isso é clichê, isso todo mundo sabe, mas quem é que disse que a alegria é melhor do que a tristeza? E que a tristeza é pior do que a alegria? Quem é que disse o que é bom e o que é ruim? Por que que a gente vive dessa forma dual? Por que que toda história tem dois lados? Por que toda história sempre pode ter dois lados? Eu acho que toda história tem muitos lados. E nós temos sempre infinitas possibilidades para chegar em algum lugar. A gente sempre vai chegar no nosso destino. Tem coisas que a gente não tem controle e eu arrisco dizer que a gente não tem controle de nada. Eu acho que a gente só faz planos para se divertir. Aliás, eu me arrisco dizer que se você não se diverte fazendo planos, pare de fazer. Porque, sinceramente, eles não servem de nada. Eles servem, na verdade, para você ter uma direção, mas o que precisa acontecer vai acontecer, você planejando ou não. Observa a sua vida. Observa a sua vida. Só observe. Não preciso dizer mais nada, né? E quem é que disse que existe um caminho certo? Será que eu tô no caminho certo? Sabe quando a gente se pergunta isso? Eu acho que todos os caminhos vão dar no seu destino. É, se você precisa chegar numa praia, vamos supor que o seu destino seja uma praia, vou falar em metáforas aqui. Você pode ir de barco, você pode ir de avião, você pode não querer ir, mas participou de um concurso e os prêmios vão ser revelados e dados lá na praia, então você vai ter que ir. Mas de alguma forma você vai, você pode ir andando, você pode, sei lá, ser arrastado. De alguma forma você vai chegar lá, pode ser sozinho, pode ser acompanhado. E tudo o que acontece é o que precisa acontecer. Você sempre tá no caminho certo, não existe caminho errado. E se você acredita que existe, eles têm um propósito também. Eu diria que o erro não existe. A gente precisa investigar mais a nossa história. A gente precisa questionar mais tudo que a gente vive. Não acredite em alguém, ou na maioria, numa opinião da maioria. Aquele filme é horrível e muita gente está dizendo que é horrível. Assista para tirar suas próprias conclusões. Por que que aquelas pessoas estão dizendo que é horrível? Às vezes elas não estão entendendo, às vezes o filme é mesmo não tão legal ou horrível. Às vezes você pode achar horrível. Mas até quando você achar horrível, se pergunte: por que que eu acho horrível? O que que é horrível para mim? Comece a questionar o significado das palavras para você. Porque 22 pode ser 22? Não. Porque 2 mais 2 pode ser 4 ou 22. Ou dois patinhos na lagoa. Observe uma criança e as descobertas dela. E as descobertas delas, né, como são genuínas. Observe a construção como ela acontece. Quem tem um filho consegue observar isso de perto. É magnífico, é incrível. Perceba como se dá a construção e aprenda com seus filhos. E se desconstrua para se reconstruir. Se desconstrua para se reconstruir. Nós temos muitas crenças construídas, muitos julgamentos construídos, muitos medos construídos. Onde é que a gente construiu tudo isso? Por que que a gente acredita no que a gente acredita? É isso que você tem que perguntar. É isso que você precisa se perguntar. Por que eu acredito no que eu acredito? Quem me disse isso? Porque eu acredito que eu não tenho coragem de falar em público. Quem é que disse que eu não tenho? Ah, é porque eu ouço muita gente dizendo que tem vergonha, que tem medo, então me parece algo muito difícil. Você já fez isso? Se fez, por que que você tremeu? Por que que você suou? Por quê? Se pergunte, anote. Não acredite no que todo mundo diz, acredite no que você sente. Por mais difícil que pareça ser tão diferente, acorda, todos nós somos diferentes. Se você vê muita gente igual num grupo só, aquilo não é real. É eles se fazendo ser para pertencer. Nós temos coisas semelhantes, mas somos todos diferentes. Podemos pertencer a grupos por identificação, gostamos de comida japonesa, gostamos de filmes de terror, somos monogâmicos, somos héteros, somos trans. Mas mesmo de um mesmo grupo, mesmo dentro de um mesmo grupo, existem pessoas completamente diferentes. Os fãs da cantora Ana Carolina, os fãs do cantor Roberto Carlos, provavelmente, gostam de músicas completamente diferentes. Completamente diferentes. Eu senti que eu precisava falar tudo isso. Por que que a gente pode amar só uma pessoa? Da onde veio isso? Quem é que criou essa ideia de casamento? Quem é que disse que todas as mulheres precisam ter filhos? Quem é que disse que eu tenho que amamentar para ele ser saudável? Eu sei que existem muitos estudos, mas a evolução está acontecendo e os estudos vão mudando e o que antes era certo hoje já não é mais. Ou seja, você não precisa seguir tudo o que você escuta. Ah, então agora a detox é o suco da modinha e faz bem e emagrece, eu vou me limpar com isso. Não, estuda o seu corpo. A medicina chinesa é uma das coisas mais interessantes e maravilhosas que eu já vi. E eu tenho estudado muito e é incrível porque é um estudo que não acaba nunca. Porque é o estudo de cada ser humano, não é um estudo que tá pronto e tem uma cartilha para ser seguida. Não! Existem 8 bilhões de seres e o brócolis pode fazer muito bem para mim, mas muito mal para você, de acordo com o tipo de ser que você é, de acordo com o que você sente, de acordo com o que você pensa, de acordo com a sua essência, com quem você é. Comece a observar mais. Comece a observar mais. Tente julgar menos. E quando eu falo isso, não é um julgamento verbalizado para você deixar de brigar por aí. É um julgamento interno, verdadeiro, dentro de você. E se você se pegar julgando alguma coisa, se julgando, julgando o outro, colocando um peso em alguma coisa, para tudo e se questiona e tenta entender qual é o problema disso que você sente. O que tem de errado em você ser quem você é, em você ser, em você sentir o que você sente? Quem disse que é errado sentir o que você sente? Ai, Bru, mas é muito difícil assumir isso que eu sinto, porque, nossa, não vai rolar, o caminho vai ser muito difícil, porque as pessoas são difíceis, as pessoas não são tão abertas assim. E as pessoas, não. Mas quem é você? Seja você, porque tá cheio de pessoas como você, que sentem como você, não pessoas como você, mas pessoas que sentem como você e que estão procurando, que estão tentando se encontrar através de outras. Nada como a ternura de um eu também. Nada como o alívio de um eu também. Nada como ouvir um eu também. Um eu também é um abraço. Um eu também é um afago. É, um eu também significa eu tô aqui. Você não tá sozinho. Seja mais você. Dessa forma você vai se encontrar com pessoas que sentem como você também. Espero que esse episódio possa te ajudar. Me escreva se te tocou de alguma forma. Eu vou te esperar. Bruna Pinheiro.